Sabe, geralmente a imagem mental que a gente tem de uma grande ruptura histórica envolve algo muito tátil.
Como assim, tátil?
Tipo um exército cruzando uma fronteira, sabe? Ou o colapso físico de um império. Ou até a invenção de uma máquina revolucionária, como o motor a vapor.
Ah, sim, com certeza. A história tende a focar no atrito do metal contra o metal, né? Nos generais, nos inventores.
Exato. A lógica predominante é que o poder muda de mãos através da força bruta ou de uma inovação inegável. Mas existe um tipo de revolução que é muito mais insidiosa e fascinante.
Uma que não dispara uma única flecha.
Nem constrói maquinário nenhum. Mas, ainda assim, consegue abalar as fundações de instituições seculares. E, bom, para nossa imersão de hoje, nós vamos analisar os bastidores de um fenômeno exatamente assim.
E a nossa base hoje são as anotações do historiador Craig Heener sobre a famosa Aula 20, que cobre os capítulos 18 a 20 do livro de Atos.
Isso mesmo. A missão aqui não é só narrar uma história antiga, mas mapear a mecânica dessa disrupção cultural sem precedentes. Queremos entender como o movimento cristão primitivo causou falhas sísmicas nas leis de Roma, implodiu mercados inteiros e, tipo, provocou tumultos nacionalistas.
E tudo isso operando à margem da sociedade, o que é mais louco. Essa fonte oferece, para quem acompanha a nossa análise, um laboratório perfeito, uma janela para observar o atrito entre uma cosmovisão nova e instituições milenares.
É um prato cheio para quem gosta de entender como as ideias moldam o mundo.
Sem dúvida. Não é só religião. É sociologia, direito e economia colidindo em tempo real. E o mais intrigante é pensar na sobrevivência deles. Porque, logicamente, um grupo sem poder político, sem financiamento do Estado e sem exército, deveria ter sido extinto nos primeiros meses.
O que já levanta a primeira grande dúvida técnica, né? Certo, vamos desvendar isso. Porque quem estuda a Roma Antiga sabe que o Império era brutal contra qualquer novidade que ameaçasse a ordem.
Sim, tolerância zero para sedição.
Pois é. Então, por que a máquina estatal simplesmente não esmagou esse movimento logo de cara? Como eles conseguiram operar debaixo do nariz do governo sem virarem alvo de segurança nacional?
Bom, a resposta está em uma peculiaridade bem específica do sistema jurídico romano. A burocracia imperial não se importava muito com as crenças íntimas de ninguém.
Eles queriam os impostos pagos e as ruas calmas, basicamente.
Exatamente. Ordem pública e, fundamentalmente, respeito à antiguidade. O judaísmo, por exemplo, tinha um status especial. Não era tecnicamente uma religião lícita romana, mas era muito antiga. E Roma respeitava tradições ancestrais.
Entendi. Então eles tinham uma certa imunidade.
Sim. Essa antiguidade dava a eles proteções legais, permitindo que resolvessem seus problemas internos sem as legiões interferirem.
Então a sobrevivência desse movimento cristão primitivo dependia de ficar debaixo desse guarda-chuva do judaísmo.
Perfeito.
Mas aí as notas do Heener mostram uma crise em Corinto. A liderança judaica de lá rejeita Paulo e decide levar o cara para o tribunal de Gálio, que era o procônsul romano.
E essa foi uma jogada muito calculada.
Totalmente. É como se... pensa numa analogia corporativa. É como se uma filial rebelde tentasse manter a isenção fiscal da empresa matriz, sabe? E aí os diretores da matriz chegassem para os auditores do governo e dissessem, olha, essa galera aí não faz mais parte do nosso grupo, cancelem os benefícios legais deles.
Nossa, essa analogia é perfeita. Porque o argumento levado a Gálio foi exatamente esse. Os opositores queriam provar que os cristãos não eram judeus, mas uma seita nova. E na mente de Roma, culto novo é sinônimo de conspiração contra o Estado.
Cairiam na ilegalidade na hora.
Na mesma hora. Mas o que é fascinante aqui é que o plano colapsa na resposta do governador. Gálio simplesmente se recusa a julgar o caso.
Ele descarta tudo, né?
Uhum. Ele escuta e diz que aquilo é uma disputa interna judaica sobre palavras e leis deles. Ele manda eles resolverem sozinhos.
Ou seja, o auditor do governo recusou a petição da matriz. Mas isso não resolve só o problema daquele dia. Como ele era procônsulo, isso cria uma onda muito maior, certo?
Uma onda gigantesca. Estabeleceu jurisprudência suprema. Outros governadores passariam a olhar para essa decisão como um guia. Na prática, Gálio protegeu legalmente os cristãos até a época de Nero.
Caramba, e tem um detalhe brutal depois dessa audiência que a gente não pode esquecer. O texto diz que o Sóstenes, o líder da sinagoga que provavelmente orquestrou o ataque legal, acaba sendo espancado ali mesmo, na frente do tribunal.
Sim, a multidão cai matando. Seja os gregos aproveitando o caos ou os próprios judeus punindo ele pelo fracasso no tribunal.
Mas o que explode a minha cabeça não é a surra. É o que acontece com ele depois.
Ah, o fato do nome dele reaparecer, né?
Sim, ele aparece depois como corremetente de uma das cartas de Paulo aos Coríntios. O cara que tentou destruir o movimento virou fiel.
É um lembrete de que as linhas de inimizades naquela época eram muito porosas. O atrito gerava conversões bem improváveis.
É verdade. Bom, com essa proteção legal garantida, a história muda de cenário. O movimento vai para a província da Ásia e se fixa em Éfeso. E aí a batalha sai dos tribunais e entra no mercado, no comércio mesmo.
Éfeso era um caldeirão, né? Muito dinheiro, muita religião.
Demais. E o texto menciona que Paulo alugava a escória de um cara chamado Tirano, que, aliás, provavelmente era um apelido irônico para um professor bem chato ou durão, tipo um tirano mesmo.
Muito provavelmente.
E a logística disso é louca, porque o Paulo trabalhava fazendo tendas de manhã e aí ele ensinava nessa escola depois às 11 da manhã.
O que mostra uma adaptação logística brilhante. Naquela região, por causa do calor opressivo do meio-dia, a cidade toda parava para almoçar e descansar. Das 11 da manhã até as 4 da tarde, ninguém trabalhava.
Então ele pegava o espaço ocioso no horário da sesta da cidade e começava a debater filosofia e fazer milagres?
Isso mesmo. Ele maximizou o uso do tempo e do espaço.
Mas me veio uma dúvida. Se os ensinamentos dele chamavam tanta atenção e tinham esses milagres acontecendo, por que outros grupos não tentaram copiar a técnica? Tipo, comprar uma franquia de sucesso mesmo?
Mas olha só, eles tentaram. A tentativa aconteceu e foi um desastre cômico e trágico ao mesmo tempo.
Sério?
Sim, porque o mercado da magia em Éfeso era fortíssimo. Os exorcistas da época achavam que magia era uma tecnologia de coerção. Quanto mais antigo ou secreto fosse o nome de um deus, mais forte era o feitiço.
Ah, então eles achavam que era tipo um cofre. Se você digitar a senha certa, a porta abre. Não importa quem está digitando.
Exato, era totalmente mecânico. Aí, os 7 filhos de Seva, que eram exorcistas itinerantes, viram o sucesso de Paulo e decidiram usar o nome de Jesus como a nova fórmula de mercado deles.
Eles sequestraram a marca.
Tentaram. Eles chegaram diante de um homem possuído e mandaram o demônio sair usando o nome de Jesus. Só que a entidade respondeu reconhecendo Jesus, reconhecendo Paulo, mas olhou para eles e perguntou, e vocês, quem são?
Nossa, e o que acontece?
O homem ataca os 7 com a violência absurda. Eles apanham tanto que fogem nus e sangrando pela rua.
Caramba, e qual foi o impacto disso na cidade? Porque isso deve ter viralizado, né?
Foi o caos. Sinalizou a falência total do sistema mágico deles. Ficou claro que o nome de Jesus não era um truque vocal, uma senha. Era uma questão de autoridade relacional.
Você precisava ter uma conexão real com o dono do nome.
Exatamente. E o impacto econômico disso foi imediato. As pessoas de Éfeso pegaram seus manuais de magia, as famosas Efésia Grâmata, que eram caríssimos, e fizeram uma fogueira gigantesca em praça pública.
E o texto, inclusive, dá o balanço financeiro da fogueira, né? 50 mil dracmas. Se a gente pensar que uma dracma é um dia de trabalho de um camponês, nós estamos falando de 50 mil dias de trabalho virando cinzas.
É um desastre macroeconômico para a indústria local de superstição. Destruir esses pergaminhos não era só queimar papel, era rasgar apólices de seguro, sabe? Eles abriram mão de muito dinheiro porque perceberam que o sistema antigo era uma fraude.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando você mexe no bolso de uma cidade inteira, o sistema reage. E reage mal.
Ah, sempre. A economia paralela sentiu o golpe na hora.
Aí entra o Demétrio. Ele era um ourives da elite. E o negócio dele era fabricar miniaturas de prata do templo de Ártemis. E só para contextualizar, o templo lá era uma das sete maravilhas do mundo, 4 vezes maior que o Partenon.
Era o orgulho e o motor econômico de Éfeso.
Pois é. E quando as vendas das estatuinhas de prata despencam, o Demétrio age igualzinho a um CEO de uma indústria obsoleta hoje em dia. Em vez de inovar, ele apela para o populismo.
Ele convoca a guilda dos artesãos, né?
Sim. Ele inflama o nacionalismo cívico. Ele diz que o movimento não está só quebrando as empresas deles, mas que está ofendendo a grandeza da deusa Ártemis.
Se conectarmos isso ao panorama geral, a mecânica desse motim é assustadora. A multidão inteira entra em surto e corre para o teatro da cidade. E esse teatro cabia mais de 20 mil pessoas.
20 mil pessoas gritando a mesma coisa.
Sim, ficaram horas gritando "Grande Ártemis dos Efésios". E o mais irônico é que o texto diz que a maioria nem sabia por que estava lá. Foram levados pelo puro contágio e pelo medo de perderem a identidade cultural.
Eu tento imaginar a tensão. 20 mil pessoas espumando de raiva e o Paulo tentando entrar no teatro para se explicar.
O que seria um suicídio.
Total. Mas aí entra a diplomacia de bastidores. Os amigos do Paulo seguram. E o texto chama esses amigos de asiarcas. O que me surpreende. Quem eram eles?
Os asiarcas eram a elite da província. Eram os caras que financiavam os jogos, mantinham a ordem. O fato deles serem amigos de Paulo mostra que a mensagem tinha chegado no topo da pirâmide intelectual de Éfeso.
Então eles sabiam que se o Paulo entrasse, ia ser um linchamento.
Com certeza, eles seguram ele de fora. Mas quem realmente apazigua a multidão é o escrivão da cidade, o chefe da burocracia.
E ele não usa teologia, né? Ele usa o pânico de Roma.
Foi genial. Ele vira para as 20 mil pessoas e diz, basicamente, olha, nós somos uma cidade livre. Se Roma achar que isso aqui é uma rebelião injustificada, a gente perde nossos privilégios e as legiões vão descer aqui.
O terror burocrático vencendo a raiva religiosa.
Exato. Ele lembra que se o Demétrio tem um problema, existem os tribunais. E manda todo mundo para casa.
Então, o que tudo isso significa num nível pessoal? Porque a gente falou de jurisprudência, de mercado financeiro, de motins de 20 mil pessoas. Manter esse nível de disrupção deve ter cobrado um pedágio humano absurdo.
Sem dúvida. E a gente vê esse cansaço extremo na história que acontece logo depois, em Troade.
A história do garoto que cai da janela, o Eutico.
Isso. Para entender esse evento, a gente tem que lembrar quem eram essas pessoas. Não eram aristocratas com tempo livre. Eram trabalhadores braçais, escravizados, pequenos comerciantes.
E não existia fim de semana.
Não existia. Eles trabalhavam de sol a sol. Então as reuniões da comunidade só podiam acontecer de noite, depois de um dia de trabalho físico exaustivo.
Imagina a cena. Eles no terceiro andar de um prédio, sem vidro na janela. E o texto faz questão de dizer que tinha muita lamparina acesa.
O que significa calor, fuligem, falta de oxigênio.
É. E o cheiro de óleo queimando. O garoto Eutico não aguenta. Dorme profundo, cai da janela e morre. É a realidade nua e crua do cansaço físico deles.
E a reação ao trauma é chocante. Paulo desce, ressuscita o garoto, eles comem alguma coisa rápida.
E simplesmente voltam para o terceiro andar para terminar o sermão até o amanhecer.
É a urgência superando o trauma. Eles sabiam que o tempo era curto.
E essa sensação de tempo acabando fica muito clara logo em seguida, na despedida em Mileto. Paulo chama os líderes de Éfeso para encontrarem ele nessa cidade vizinha. Por que ele não foi até Éfeso?
Foi uma manobra tática. Se ele pisasse em Éfeso, a cultura de hospitalidade da época ia obrigar ele a ir em dezenas de banquetes. Ia demorar semanas.
Sem contar o risco de esbarrar com os ourives de novo.
Ah, faz sentido. Ele queria um ambiente controlado. Sim, porque o discurso dele ali carrega um peso teológico enorme. Tem paralelos diretos com o livro de Ezequiel no Antigo Testamento. Paulo se coloca como um vigia, dizendo que avisou a todos e que o sangue deles não estava em suas mãos.
Mas ele não avisa sobre o Império Romano, né? O alerta dele é sobre algo de dentro.
Esse é o ponto crucial. Ele avisa que lobos ferozes iam surgir do meio da própria liderança.
Pessoas de dentro usando estrutura para ganhar poder.
Exatamente. A verdadeira ameaça não era Roma matar os corpos deles, mas sim líderes corruptos sequestrarem a ideologia do movimento.
E a emoção da daquela despedida é muito forte, porque ele diz que sabe que vai enfrentar correntes em Jerusalém e que eles nunca mais vão ver o rosto dele. A multidão chora, abraça e beija o Paulo.
E vale lembrar que, naquela cultura, o beijo no rosto entre mestre e discípulo era um sinal profundo de respeito e parentesco. Não era uma despedida de um colega de trabalho. Eles estavam se despedindo de um patriarca.
Uma família que foi forjada no meio de tribunais hostis e incêndios de livros de magia, né?
Perfeito. Sob a luz das lamparinas e com muito cansaço.
É impressionante. Para recapitular a nossa jornada até aqui, nós vimos uma ideia sobre viver a brechas legais de Roma, falir mercados milionários de superstição e quebrar indústrias de estátuas de prata. Tudo isso construindo laços humanos inquebráveis.
Isso levanta uma questão importante, sabe? Para a gente pensar agora no fim da nossa análise.
Qual?
Se basearmos nosso pensamento no caso do Demétrio e dos feitícios, a indústria deles não ruiu porque uma lei proibiu. Ruiu porque as pessoas mudaram radicalmente os seus valores e pararam de comprar.
Perderam a demanda da noite para o dia.
Exato. Se uma nova forma de ver o mundo foi capaz de falir a indústria de santuários de prata e de feitiços na antiguidade, quais seriam os equivalentes dessas indústrias hoje? Que normas ou mercados bilionários de hoje entrariam em colapso repentino se as pessoas simplesmente acordassem e mudassem seus valores mais profundos?
Uau! Essa é uma reflexão poderosa para quem nos acompanha. A infraestrutura de uma sociedade não cai só quando um exército invade. Às vezes, ela desmorona silenciosamente no exato momento em que as pessoas decidem que aquilo simplesmente não tem mais valor. Fica aí o pensamento para continuar ecoando depois que a nossa conversa acabar.